Olá, aquela pergunta, sabe? A licenciatura à distância vai acabar no Brasil? Andou gerando um burburinho e tanto, né?
Pois é, muita gente ficou apreensiva.
Tudo por conta de umas normas novas do MEC que mexeram aí com a formação de professores.
Exatamente. O que a gente tem aqui na mão são os detalhes da Portaria MEC a 11.4 de 2025. E bom, a nossa missão hoje é tentar desvendar o que essa portaria realmente significa para quem está pensando em fazer ou já faz licenciatura.
Perfeito.
Vamos explorar as mudanças, né, o impacto e, claro, como fica o futuro dessa modalidade à distância.
Certo. Então, vamos direto ao ponto que mais preocupa. Essa portaria significa o fim do EAD para formar professores? Acabou mesmo?
Olha, não é bem um fim, sabe? É mais uma transformação bem significativa. A palavra-chave aqui é semipresencial.
Semipresencial.
Isso. A licenciatura, que era totalmente à distância, como a gente conhecia, ela deixa de ser a regra para quem entra agora. O que a portaria faz, na verdade, é exigir uma combinação: uma parte online e uma parte presencial obrigatória.
Entendi. Então a flexibilidade do online continua existindo, mas agora tem que ter um pé no mundo físico, digamos assim.
Exato.
E o que que compõe essa parte presencial? É só ir lá fazer a prova no polo, como às vezes acontecia?
Não, não, é bem mais do que isso. A portaria detalha bem, olha só. Exige práticas pedagógicas presenciais, tipo oficinas, simulações,
Sei.
estágios supervisionados que têm que ter acompanhamento local obrigatório. Isso é para fortalecer o vínculo com as escolas, né?
Faz sentido.
Além disso, oficinas temáticas, projetos integradores que liguem a teoria com a prática real. E sim, as avaliações também precisam ser presenciais.
Nossa, parece. Parece bem mais mão na massa, mais exigente do que o modelo anterior, né?
É a ideia.
E tem um mínimo para essa parte presencial? Uma porcentagem da carga horária?
Tem sim, e é um ponto central da mudança. No mínimo 35% da carga horária total do curso precisa ser dedicada a essas atividades presenciais.
35% é bastante
É
coisa.
considerável. Isso implica que as instituições vão ter que, bom, investir mais na infraestrutura dos polos, né? Precisam ter salas adequadas, bibliotecas, laboratórios. E também formalizar parcerias mais fortes, mais robustas com as redes de ensino locais.
Entendi. Mas 35%, isso não pode acabar dificultando o acesso para muita gente. Penso em quem mora muito longe de um polo ou quem tem horários super complicados de trabalho, família.
É uma preocupação super válida, sem dúvida. O acesso é um ponto fundamental do EAD. Mas a visão por trás dessa norma, que se baseia em estudos do INEP e também do Conselho Nacional de Educação, parece ser que a formação de um professor exige mesmo essa vivência prática.
Certo.
Essa prática supervisionada de perto para garantir um mínimo de qualidade. Havia uma percepção, sabe, de que a expansão muito rápida do EAD acabou levando à criação de alguns cursos com pouca conexão com a realidade da sala de aula.
Entendi. Então a questão era a qualidade e a falta de prática em alguns casos.
Exato. E talvez não só a falta de prática, mas uma sensação de que a escala gigantesca do EAD estava, em algumas situações, meio que diluindo a identidade da formação do professor. O MEC parece apostar que forçar esse pé na escola desde cedo é crucial para resgatar isso, para fortalecer a credibilidade do diploma, no fim das contas.
Faz sentido buscar mais qualidade e prática. Mas e quem já está no meio do caminho? Quem já começou uma licenciatura EAD no modelo antigo? Vai ter que mudar tudo agora?
Ah, esse é um ponto importante, bem lembrado. A portaria traz uma regra de transição bem clara sobre isso.
Que bom!
Sim. Alunas que se matricularam antes de agosto de 2025, eles podem concluir o curso no projeto pedagógico original, ou seja, nas regras que valiam quando eles entraram.
Ufa!
É. As instituições, por outro lado, elas têm um prazo, até dezembro de 2025, para apresentar os planos de adaptação dos seus cursos. E a adequação completa de todos os cursos para todo mundo tem que acontecer até 2027.
Ok, então tem um tempo aí para adaptação.
Isso. Quer dizer, quem já está cursando pode respirar um pouco mais aliviado, mas é fundamental ficar de olho nos comunicados da própria faculdade, né?
Com certeza.
Porque podem surgir alguns ajustes graduais. Talvez novas oficinas, pequenas mudanças nos estágios, já pensando nessa adaptação futura. Então, atenção aos informes da instituição é chave.
Certo. Agora, pensando nesse novo cenário, com todas essas exigências presenciais, será que a licenciatura nesse formato semipresencial ainda vale a pena? Não se perde muito daquela conveniência total do EAD?
Olha, a aposta do MEC e de muita gente da área é que sim, vale a pena. E talvez até mais do que antes.
Mas por quê?
Porque o diploma tende a ser mais valorizado justamente por garantir essa experiência prática supervisionada, que era o ponto fraco de alguns cursos. Não é para dificultar por dificultar, entende? É para qualificar.
Uhum.
Aqueles grandes atrativos do EAD, a flexibilidade de horários para estudar onde e quando puder, a economia em transporte ou outras coisas, o acesso para quem mora longe dos grandes centros, isso, em grande parte, se mantém.
Certo.
A diferença é que, agora, esses benefícios vêm acompanhados de um compromisso mais forte com a preparação real para os desafios da sala de aula. O curso, teoricamente, ganha mais robustez, mais peso.
Então, para a gente amarrar as pontas, não é bem o fim do EAD para licenciaturas, mas sim uma reconfiguração importante, uma evolução para um modelo semipresencial com foco bem claro em prática e qualidade. É isso?
Exatamente. É uma reconfiguração que tenta equilibrar as facilidades do mundo digital com as necessidades essenciais da formação de um professor, que é muito prática.
Uhum.
E isso se conecta a um movimento maior, né? De tentar valorizar a carreira docente, de preparar melhor os professores para os desafios enormes da educação no Brasil. É uma evolução do modelo à distância, não uma extinção dele.
E pensando nisso tudo, fica uma questão no ar para a gente refletir, né? Considerando essa nova mistura, flexibilidade digital mais exigência de prática presencial com supervisão...
Sim.
Como será que isso pode mudar não só a forma como a gente prepara os professores, mas talvez até o próprio perfil de quem vai se sentir atraído pela carreira de professor daqui para frente?
É uma ótima pergunta. Será que atrai um perfil diferente ou fortalece quem já tinha essa vocação prática? Fica aí a reflexão.